O título da mensagem 4, a mensagem final, é O Reino e a Igreja. E o pensamento básico, que é o fundamento dessa mensagem, é que o significado da Igreja para nós é uma expressão prática do corpo universal e orgânico de Cristo. O Senhor disse em Mateus 16, 18: Eu edificarei a minha igreja. E as palavras minha igreja se refere à única, universal, orgânica, corpo orgânico de Cristo. Depois, no capítulo 18, ele usa essa expressão duas vezes, a igreja. Diz-o à igreja. E alguém precisava ouvir a igreja. Então, a igreja, né, é a igreja, não uma igreja, a igreja. De acordo com o Novo Testamento, uma igreja em uma cidade. Não mais que uma. Esse é o arranjo ordenado, por Deus para a vida da igreja. Então, a ênfase aqui vai ser o reino de Deus e a igreja, primeiramente, como uma expressão local do corpo de Cristo. Uma igreja local genuína. E eu pediria para que vocês considerassem seu próprio entendimento e sentimento e visão concernente ao que uma igreja é. O que é uma igreja local? E eu acredito que muitos de nós diria, primeiramente, ou até somente isso, que a igreja é o lugar de habitação de Deus. É a casa de Deus. Quando eu vim para a igreja, eu tive essa sensação que eu cheguei em casa, que esse é o lugar que eu pertenço. E claro, obviamente, isso está absolutamente correto. A igreja é o lugar de habitação de Deus. É a casa de Deus. E é até mesmo chamado a casa de fé em Gálatas 6. E todos aqueles na igreja são membros da família de Deus. Então, quando nós estamos na igreja, estamos na casa, no lugar de habitação de Deus, com a família de Deus. Mas tem um outro aspecto muito importante que precisamos considerar nessa mensagem, que é uma igreja genuína local. Que é o reino de Deus na prática. Para abreviar ainda um pouco mais, uma igreja local é o reino de Deus. Em Apocalipse, um livro de visões, que foi escrito e enviado para igrejas locais. O apóstolo João escreveu isso, a respeito de Jesus Cristo, capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino. Quem é esse nos? São todos os santos. Os santos, né, as sete igrejas locais que receberam, mas o que estava escrito nesse rolo, né? E o apóstolo está dizendo que Cristo, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, nos constituiu um reino. As igrejas locais são reinos. Então, no versículo 9, João disse algo muito particular. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Aqui ele estava na ilha de Patmos. Um homem já de idade, provavelmente aí nos seus 90 anos, e estava ali sozinho. Mas no dia do Senhor, ele estava em espírito e a revelação veio. E é bem tocante quando ele diz: eu, João, o último dos apóstolos, por favor, percebam quem está escrevendo isso para vocês. Né? Eu sou o apóstolo. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: eu sou João, seu irmão. Seu irmão, sou seu companheiro. Estamos nisso juntos. Um companheiro de tribulação. Um companheiro no reino. Sabe? Como João estava vivendo e participando do reino nessa ilha, sozinho, ali em Patmos? Bom, em duas maneiras. Uma que ele estava vivendo sob o governar, né, o governo de Deus em Cristo no caminho da vida. Ele estava vivendo na realidade do reino, Jesus brilhando sobre ele, mas também fisicamente ele não conseguia reunir com os santos, né, interiormente, intrinsecamente, organicamente, ele sabia. Eu estou no corpo contigo. Eu estou na igreja, que é o reino contigo. Então, eu acredito que esses versículos nos ajudam e nos preparam para considerar a substância desse esboço. Que uma igreja local genuína não é somente o lugar de habitação de Deus, a casa de Deus, onde nós estamos ali juntos em unidade, em paz, amor, gozo, e experimentar e desfrutar o Senhor juntos. Também precisamos ser igualmente e profundamente impressionados que quando estamos na igreja, na vida da igreja genuína, nós estamos no reino de Deus. E eu gostaria de aqui, destacar algo. Quando uma criança nasce, que depois que ele ou ela já está crescido, 4 ou 5 anos, e eles têm algum entendimento de que eles estão em uma família, de que eles têm pais, e que eles estão vivendo em um certo lugar, mas eles, na verdade, nasceram nessa família. Eles não podem dizer, ora, eu vou agora viver nessa parte da família, mas eu não estou interessado nessa parte da família, nessa parte da vida familiar. Ou quando a vida familiar tem momentos agradáveis, felizes juntos, e nós vamos para lugares prazerosos. E aí ela diz: ah, eu gosto disso, mas agora na vida familiar eu tenho muitas tarefas para fazer e eu não quero isso. Sabe, uma criança não pode decidir qual aspecto da vida familiar ela quer estar vivendo. E à medida que elas crescem e elas se tornam adolescentes, e pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei em relação a quem pensou sobre isso, mas quando eles se tornam quando eles fazem 18 anos, eles são oficialmente adultos jovens e eles podem ir e fazem coisas da maneira deles e decidem. Enfim, podem decidir: ah, eu não quero viver dessa forma que meus pais vivem, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O que eu estou tentando dizer estamos na igreja de Deus, que é a casa de Deus e o reino de Deus. Não temos nenhum direito e nenhuma base para ser seletivo. Eu queria ser uma criança que tem um tipo de desfrute, mas por favor, não fale sobre trono, autoridade, obediência, responsabilidades. Ser um servo de Deus, e como uma ilustração disso, esse e-mail foi encaminhado para mim pela pessoa que escreveu. E nesse caso, foi uma irmã mais velha, e ela, na verdade, estava enviando esse anúncio sobre dois grupos que estavam reunindo em casas, né? Estavam se ajuntando. E isso é tudo que nós fazemos, é comer e cantar. Sem persuasão de verdade, sem comunhão mutual, para suprir um ao outro e edificar um ao outro. Isso é ser seletivo. E agora nós não iremos ter assim um tipo de estudo sério da verdade e falar sobre coisas mais profundas. Não, venha, venha. Nós vamos ter aqui uma boa comida, a gente vai cantar e vamos ter um tempo legal. Isso. Essa é uma ilustração real e verdadeira de alguém sendo seletivo, né, para certos elementos da vida da igreja e negligenciando outros. Eu não sei se alguém naquela reunião teve consciência. Estamos em um reino juntos. Somos cidadãos de um reino celestial. Não entramos e saímos deste reino. Estamos aqui eternamente. Portanto, espero que isso seja um pouco como um pano de fundo ou uma abertura para o quão sério e o peso que essa mensagem tem, junto com o suprimento de vida, a graça, o encorajamento e a visão que nos governa, o reino e a igreja. Algarismo Romano número 1. A Bíblia primeiro apresenta o reino e depois a igreja. A presença do reino produz a igreja. A presença do reino produz a igreja. No começo de seu ministério, e ao longo de seu ministério, o Senhor Jesus proclamava o evangelho do reino. Não existe tal coisa como o evangelho da igreja, é o evangelho do reino. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Você precisa nascer das águas e do Espírito para nascer do reino de Deus. Então, esse reino, como a esfera da vida divina, produz a igreja. Que isso possa ser escrito em todos nós. O reino de Deus produz a igreja de Deus, no, na sua expressão local. Letra A, a vida de Deus é o reino de Deus. A vida divina é o reino. E essa vida produz a igreja. Então, o reino de Deus é a esfera da vida de Deus. É o próprio Deus como vida. E essa vida, a vida do reino, produz a igreja. O reino é a esfera de vida para a vida mover-se, regular e governar, a fim de cumprir o seu propósito, e essa esfera é o reino. 2. O Evangelho introduz a vida divina, e essa vida tem sua esfera, que é o reino. A vida divina, com a sua esfera, produzem a igreja. Então, é a vida divina. A vida eterna de Deus que recebemos quando nós cremos no Filho de Deus, nós recebemos essa vida e essa vida tem uma esfera e essa esfera é o reino. Não podemos separar isso e dizer: ah, eu só quero a vida, eu não quero o reino. Eu não quero estar sobre a direção de ninguém. Eu só quero a vida eterna. Não, elas são inseparáveis. Então o Evangelho nos introduz a vida divina e agora estamos aprendendo que essa vida tem a sua esfera e essa esfera é o reino. E é esta vida divina, a esfera, o reino, que produz a igreja. Sempre que uma igreja local é estabelecida em uma localidade, e santos de diversos lugares vêm para participar da reunião do Dia do Senhor, do Partir do Pão. Primeiro dia, o dia da mesa, a igreja está sendo estabelecida ali e a fonte da vida divina, o fluir por meio do corpo na esfera do reino. Agora, quando esta igreja é estabelecida em uma manifestação local, na prática, do reino de Deus como a esfera da vida divina. 3. O evangelho do reino produz a igreja, porque o reino é a própria vida e a igreja é o resultado da vida. Que esta verdade possa penetrar em nós. É que isso não apenas esbarre em nós como algo que possamos ou não estar interessados. Esse é um assunto importante que afeta a nossa vida da igreja e pode afetar que recebamos ou não o galardão do reino. Isso tem muito a ver com o tipo de prática da vida da igreja que nós temos. Semana após semana. Eu vou repetir o ponto 3. O evangelho do reino produz a igreja. Porque o reino é a própria vida e a igreja é o resultado. E agora passamos para o ponto B. O reino é a realidade da igreja. Apenas considere isso, por favor. É um fato, não é uma crítica, nem um julgamento, mas é um fato de que em algumas igrejas locais há muito pouca realidade, bem pouco. Varia de acordo com a experiência dos santos, o crescimento em vida, a constituição dos irmãos que lideram, mas essa é bem uma condição, uma declaração, a realidade da igreja. É possível até mesmo que isso esteja acontecendo em vários lugares enquanto eu estou dizendo isso. Uma igreja local, uma vida da igreja local com pouca realidade. E a realidade é o reino. Ou seja, longe da vida do reino, não podemos viver a vida da igreja. Sim, nós usamos essa expressão, uma expressão bem cativante, mas o que na verdade queremos dizer por vida da igreja? Talvez o pensamento deles isso é apenas o que nós fazemos, sabe, reuniões, se ajuntar no dia do Senhor, no domingo, e a gente se ajunta para orar, para ter reuniões, para desfrutar a palavra de Deus, aberta pelo ministério. Nós temos serviços práticos, cuidamos dos santos de todas as idades. Isso é a vida da igreja. Bom, até é, mas de uma forma exterior, não intrinsecamente. Portanto, não podemos viver a vida da igreja aos olhos de Deus se estivermos separados da vida do reino. Eu vou colocar dessa forma, aplicado a todos nós. Para o que vai falar, para o orador primeiro, e eu digo sim, amém. A natureza da nossa vida da igreja é determinada pela quantidade de vida que vivemos na vida do reino. Podemos definir, como eu mencionei, eu estou na vida da igreja, eu sou bem ativo na vida da igreja. Tem uma irmã de 77 anos e o marido dela é o irmão responsável na igreja. E muito ativo, muito diligente, mas talvez carente de realidade. Esse é um assunto sério para se considerar. Estamos no reino. Sabe como podemos, em certo sentido, como ousamos viver no reino onde estamos pela nossa própria vida natural, apenas pela forma como queremos fazer as coisas? Estamos em um reino, queridos irmãos. Quando você está em uma igreja local, você está em um reino de Deus. É uma esfera de vida. E tem E tem a lei do espírito da vida operando aqui. Precisamos saber disso nos subpontos agora. Eles são bem esclarecedores, são convincentes e, de forma gratificante, estão nos suprindo. Número 1, a realidade do reino dos céus, Mateus 5 a 7, é o conteúdo da vida da igreja. Leia Mateus 5 a 7. É o conteúdo da vida da igreja. Deixe-me pegar aqui dois ou três versículos para ilustrar. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobres em espírito. Vir a uma reunião ministerial, uma reunião da conferência, pobres em espírito. Totalmente abertos para receber de forma completa a palavra do Senhor de uma forma viva. Então, no mesmo capítulo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Em Mateus 6,33, buscai, porém, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu gostaria de perguntar, de certa forma, de um jeito paternal, para aqueles que. Queria perguntar para aqueles que têm de 35 anos ou menos, que têm uma boa educação, aqueles que estão bem treinados para para fazer suas vidas. Vocês, honestamente, vocês podem testificar que buscam primeiro o reino, né? Primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aqui diz, buscai primeiro o reino. Então, seguindo os pontos, agora estamos dizendo que a realidade do reino dos céus é o conteúdo da vida da igreja. Sem a realidade do reino, a igreja é vazia. Escutem bem isso. A igreja é vazia. Sabemos que em Apocalipse 1, o Filho do Homem está no meio dos candelabros de ouro e ele fala à igreja, localidade por localidade, falando ao mensageiro ali. O Senhor sabe a condição e a situação de cada igreja e ele tem a base para dizer algo similar para Laodiceia. Estás vazio, vazio. É possível estar em uma igreja local vazia. Há vários degraus, vários níveis. Revendo pelo aspecto do reino, no aspecto da casa, não nos preocupamos tanto, mas agora é com respeito ao reino. E estamos aprendendo do ministério que sem a realidade do reino, a igreja é vazia. E eu me pergunto se em algum lugar, não em resposta ao que o irmão Ron está dizendo, não, em resposta ao que o Espírito está dizendo, eu me pergunto se em alguma igreja local, se os irmãos que lideram, quando eles se ajuntam nas reuniões semanais, se eles se humilham diante do Senhor e se abrem para inquirir do Senhor. Senhor, qual o teu entendimento do conteúdo da igreja aqui nessa cidade? Não queremos estar vazios, queremos estar cheios de realidade. Se alguém nunca orou assim ou nunca considerou desta forma, então eu posso dizer diante do Senhor: Senhor, pela sua misericórdia e graça, eu falei diretamente sobre isso, mas estou tão triste com a resposta. Não é a resposta que me faz me sentir bem sobre a mensagem. O Senhor sabe que esse não é meu coração. Eu estou pela realidade do reino em todas as igrejas. 2. Uma vez que a vida do reino resulta na vida da igreja, ao vivermos coletivamente na vida do reino, espontaneamente vivemos a vida da igreja. Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, nós devemos considerar isso diante do Senhor. Senhor, estamos vivendo corporativamente em justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Se estamos, então espontaneamente vivemos a vida da igreja. Eu colocaria dessa forma: se vivemos a vida da igreja da forma como definimos anteriormente, apenas uma série de práticas externas, de atividades, reuniões, serviços, visitar os santos, né? Coisas como essa, se simplesmente temos esse tipo de vida da igreja, aos olhos de Deus, podemos não ter a realidade, porque precisamos viver corporativamente na vida do reino. Corporativamente. Cada ponto ali em Mateus 5 a 7 está direcionado a nós. Nascemos do Espírito. Estamos no reino de Deus e essa é a vida do reino, que é Cristo, próprio Cristo, vivendo em nós novamente. Essa é a vida da igreja. Apenas olha para o inimigo, você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver. Você não pode fazer nada contra isso. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. Eles estão vivendo a vida do reino corporativamente. Número 3. Um crente que não vive na realidade do reino não pode ser edificado na estrutura da igreja. Então, agora é uma questão mais pessoal. Um crente que não vive na realidade do reino. Sabe? Então, se é assim que esse irmão ou irmã vivem, não estamos dizendo que eles são mundanos, não. Eles podem ser até bem conscientes, bem corretos, em muitas questões, em muitas maneiras. Mas isso não é viver na realidade do reino. Essa pessoa não pode ser edificada nas estruturas da igreja. E eu não falo de forma pessoal, mas também identificando a mim mesmo com muitos mais santos, mais experientes. Podemos testificar de forma bem honesta, sem julgamento, sem condenação, que este querido aqui esteve aqui por tanto tempo, mas nunca foi edificado na estrutura da igreja. E tem uma situação da qual eu estou ciente, que este querido foi ter com o Senhor alguns anos atrás e esse irmão, para falar assim, tinha um pé na vida da igreja e o outro no cristianismo religioso. Ele ia e voltava. E quando, de forma inesperada, sua vida chegou ao fim, nós o honramos, o homenageamos, nos reunimos, né, ao lado do túmulo. Nós o amávamos e apreciamos bastante a porção dele. Mas um irmão, com boa intenção, ele falou de forma alta: "Este foi um vencedor." E interiormente, tive uma sensação: era melhor ele não ter dito isso. Somente o Senhor sabe. Mesmo após tantos anos, ainda há amor por ele, sem julgamento. E eu tenho minhas razões para falar isso, né? E outra vez, sem julgamento. Mas ele nunca foi edificado. Quantos anos? Quase 40? Quase 40 sem edificação. Queridos, o que faremos com pontos da verdade como estes? Existe um encargo bem particular e um sentimento do Senhor e o meu sentimento interior também. Eu apenas testifico para vocês, pela graça do Senhor. Eu, pessoalmente, eu, pessoalmente falando, tenho fome e sede pela realidade na minha vida, na minha vida cristã, no, no, na minha vida da igreja e em todas as igrejas. E essa realidade é a vida do reino, vivida de forma pessoal e corporativa, e então podemos ser edificados. Letra C. Sem o reino como a realidade da igreja não pode ser edificada. Há igrejas locais. O que virá depois, não sabemos. Não temos como saber. Mas no momento, essas igrejas não estão edificadas. Dos irmãos líderes em diante, elas não estão edificadas. Estão reunindo, são ativos, propagam o evangelho, e têm encargo de fazer com que a verdade seja conhecida. Eles oram, eles servem, cuidam um dos outros. Sim, todas essas são ações necessárias, mas sabemos de Efésios 2, 22, que Paulo disse, no qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Quem considera? Um irmão que leva ali a responsabilidade, uma irmã que em seu coração, em sua oração, leva a responsabilidade. Existe alguém, tem alguém, inquirindo? Estamos sendo edificados aqui? Estamos aqui há alguns anos. Existe uma edificação? Estamos de fato sendo edificados? E os irmãos que lideram, perguntam ao Senhor: estamos sendo edificados? Talvez o Senhor os leve a buscar a comunhão. Você sabe quem você deve buscar para a comunhão. Apenas abra o assunto para a comunhão do corpo e receberás a luz que precisa. Precisamos ser edificados. Número um, a igreja gerada por meio da autoridade do reino. E a autoridade está na vida. O rio da água da vida como a fonte, o trono. Sim, a vida é a realidade do reino, mas a fonte da vida é o trono. E, obviamente, essa é a autoridade. A autoridade do reino. E é por isso que, ao longo da história, santos interromperam, a sua trajetória. Eles simplesmente não gostavam de estar, sujeitos a qualquer autoridade. E nós estamos falando da autoridade do reino, não uma suposta, autoridade de uma pessoa que se autodeclara uma autoridade. Autoridade do reino. Estamos claros em relação a isso, né? Será que isso é real para nós? 2. As chaves do reino são dadas para tornar possível a edificação da igreja. E precisamos finalmente aprender quais são as chaves do reino. Como as exercitamos? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares agora. Ele vê tudo. E ele sabe em quais localidades os santos usam as chaves do reino, especialmente, na oração deles. Em Mateus 18, amarrando o que já foi amarrado no céu e soltando o que já foi solto nos céus. Número 3, quando o reino dos céus consegue declarar a sua autoridade sobre um grupo de crentes, esses crentes podem ser edificados na igreja. Por favor, ouçam isso novamente. Quando o reino dos céus é capaz de estabelecer sua autoridade sobre um grupo de crentes. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso é o reino dos céus com sua autoridade. Não é capaz de fazer o que quer que seja? Bem, esse é o princípio. Deus precisa da nossa cooperação. Ele precisa que nós nos voltemos a Ele, nos abramos a Ele, para seguir a sua liderança e estar sob sua direção. Então, determinaremos a qual nível, a que ponto o reino dos céus poderá estabelecer autoridade sobre nós. Nas reuniões de casa, anunciados por uma irmã. Sabe, muito, muito interessante, né? Não era um irmão, nem um irmão que lidera. O Senhor sabe. Sabe, o Senhor sabe se tal reunião estava sob o liderar da autoridade do Reino dos Céus. Não queremos ter reuniões, assim sérias e entrando em verdades, profundas. Apenas queremos comer e cantar. Isso é a nossa vida da igreja. Mas essa não é uma vida da igreja no reino. O que o Senhor está buscando é uma oportunidade de estabelecer autoridade sobre um grupo de crentes para que, sabe, o Senhor, ele olha para a igreja A ou a igreja Y. E qual é O gozo que eles têm pelo Senhor, para ver se naquela cidade tem um grupo de crentes. É tudo para que o Senhor veja qual a forma de estabelecer sua autoridade nesse grupo de crentes em tal cidade, na autoridade do reino dos céus. E eles sabem que será feito pelo iluminar, pelo fluir de vida, pelo penetrar do amor. Eles sabem. E agora o Senhor é capaz de edificá-los. Eu gastei muito tempo nessa sessão porque esses são pontos cruciais, né? Uma verdade importante, estão cheias de vida e de luz. Agora em Romano número 2, a igreja genuína é o reino de Deus nesta era. Hoje, os crentes vivem a vida do reino na igreja. Letra A. Cada vez que o Senhor Jesus falou sobre a igreja, ele mencionou em relação ao reino. Isso indica quão intimamente a igreja está relacionada ao reino. Quão intimamente a igreja está relacionada ao reino. Número 1. Romanos 14, 17 prova que a igreja, nesta era, é o reino de Deus. Número 2, o reino de Deus, em 1 Coríntios 4, 20, refere-se à vida da igreja, versículo 17, implicando que, quanto à autoridade, a igreja, nesta era, é o reino de Deus. Número 3, o termo concidadãos, em Efésios 2, 19, indica o reino de Deus, a esfera na qual Deus exercita sua autoridade. Número 4, o que Paulo e os seus cooperadores estavam fazendo na obra do Evangelho para estabelecer as igrejas era para o reino de Deus. Esses são os meus cooperadores, meus companheiros, companheiros no reino de Deus. Número 5. A palavra reino em Apocalipse 1:6 revela que onde está a igreja, ali está o reino de Deus. A igreja representa o reino. Eu não sei, mas por alguma razão, essa cidade vem na minha mente. Eu não sei se ainda tem, se já tem uma igreja estabelecida em Barcelona, na parte norte da Espanha, mas vamos supor, e se tem, graças ao Senhor, e se ainda não tem, que o Senhor levante uma prontamente. Mas vamos dizer que a igreja em Barcelona representa o reino de Deus. Isso certamente é verdade. E a verdade é que a igreja em Edimburgo, na Escócia, e que a igreja em Roma, a igreja que foi restaurada novamente em Zurique, a igreja em Helsinki, na Finlândia, a igreja em São Petersburgo, na Rússia, em Atenas, na Grécia, onde quer que estejamos, onde a igreja está, ali está o reino de Deus. Que o Senhor flua sem impedimento. Isso é uma ilustração, sabe? Por toda a Alemanha, que o Senhor anule o trabalho maligno do inimigo, que o inimigo fez ali, e que o Senhor levante um candelabro após outro, aqui e ali. Isso está acontecendo. E que isso aconteça por toda a Europa. Candelabros de ouro sendo levantados ali, brilhando no meio da escuridão, no meio das trevas, sendo o reino naquela localidade. Isso representa o reino de Deus. Letra B. Na igreja como reino, Estamos sob o domínio, governo, disciplina e exercício do reino. Não estamos sob o reino e sob o governo de qualquer pessoa. O governar do reino pode fluir em um irmão, mas ele não é o governador. Precisamos perceber que na igreja estamos sob o governo do reino. Isso precisa ser compreendido em nós, queridos santos. Alguém que chega aqui e não quer estar mais aqui e diz: ah, isso não é o que eu pensava. Eu pensava que nós iríamos nos ajuntar em uma família e ter um tempo desfrutável. Mas vocês estão dizendo que eu estou sob um governo? Ninguém vai me governar. Eu governo a mim mesmo. Bom, você pode pensar que está governando a si mesmo, mas na verdade não está. Sabe, a igreja é o reino. E nós estamos na igreja. Estamos sob o governo do reino. Estamos sob o governo do reino, sob a disciplina do reino. E nós estamos sob o exercício do reino. Aqui não há espaço para qualquer tipo de preguiça espiritual. Precisamos nos exercitar. Isso é um requisito do reino. Letra C. Na restauração do Senhor, estamos ao mesmo tempo no reino e na igreja. Ao mesmo tempo. Isso é o reino, no tesouro e na pérola, essa é a igreja. Eu recomendo que vocês leiam as notas de rodapé desses versículos. Letra D. Embora a igreja hoje seja o reino de Deus, somente estamos na realidade quando vivemos, andamos e existimos no Espírito, não no nosso homem natural. E como um cidadão do reino de Deus, eu simplesmente posso dizer amém para isso. Eu percebo que, assim como você, eu estou na igreja como o reino de Deus hoje, mas eu estou na realidade do reino somente quando eu vivo no Espírito. Somente quando eu ando no Espírito, somente quando eu não estou vivendo no meu homem natural, mas no Espírito, e quando todo o meu ser está no Espírito. Então, preciso reconhecer que eu acredito na maneira apropriada de que eu ainda estou num treinamento no reino para andar no Espírito, viver no Espírito e ter todo o meu ser no Espírito, em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. Eu ainda estou em treinamento, porque sempre que eu não estou exercitando o meu Espírito, eu estou na minha vida natural. Sim, ainda estou na igreja, ainda estou no reino, exteriormente, mas naquele período e ali específico, naquele momento, não estou na realidade do reino. E o Senhor me colocou, e também colocou muitos de vocês, com fome e sede de realidade. Ponto E. Como aqueles que estão sob o dispensar da Trindade Divina, precisamos viver uma vida do reino na igreja, crescendo e nos desenvolvendo na vida divina até atingirmos a maturidade. Então, podemos dizer que somos aqueles que estão sob o dispensar da Trindade divina. Oh, quão abençoados somos na restauração do Senhor, nas igrejas, nas conferências, nos treinamentos, nas reuniões das nossas casas, para uma comunhão divina. Estamos sob o dispensar da Trindade divina. E agora precisamos viver a vida do reino na igreja. E fazemos isso por meio de crescer e nos desenvolver na vida divina até que possamos atingir a maturidade. E como um pai, eu vi os meus próprios filhos crescendo e se desenvolvendo. E à medida que eles cresciam e se desenvolviam, e a participação deles na vida familiar, tendo responsabilidade e várias atividades que eles não conseguiam fazer quando eles eram dois anos ou 7 anos de idade. É o mesmo princípio aqui. Estamos no reino, mas ainda a família espiritual tem diferentes idades, diferentes estágios. E quanto mais crescemos na vida divina, quanto mais a vida divina se desenvolve em nós, mais estaremos vivendo sob o governar do reino. Quando alcançarmos a maturidade e nós finalmente iremos estar vivendo absolutamente sob o governar do reino desta forma, na maneira da vida, no caminho da vida. Então, a última sessão, a respeito da obra, da responsabilidade da igreja, e em relação com a manifestação do reino, em relação à vinda do Senhor, com seus vencedores para manifestar o seu reino na terra. Agora, o algarismo romano número 3. A igreja introduz o reino. A obra da igreja é introduzir o reino de Deus. O reino traz a igreja à existência. Agora, a igreja trazendo o reino significa a manifestação do reino. Então, aqui está a igreja em Berlim, e os irmãos e todos os santos estão aprendendo a viver a vida do reino em Berlim. E cada vez mais eles estão mais conscientes do que eles são e o que a igreja é. Então, a luz brilha ali, o espírito flui, e os irmãos percebem: nosso trabalho é trazer o reino de Deus. Senhor, nos ensina a orar dessa maneira para trazer o reino de Deus. E haverá ao redor de toda a terra santos desejando que o Senhor venha e orando pela manifestação do reino, orando para que essa era seja consumada e que o governo humano seja terminado e substituído pela manifestação do reino na terra. Então eles percebem, é para isso que estamos vivendo, esse é o nosso trabalho pela igreja, participar em trazer o reino de Deus. Letra A, a igreja foi gerada com o propósito de introduzir o reino. Que verdade maravilhosa! Como precisamos absorver isso, orar por isso, aprender isso. Número um, a responsabilidade da igreja é perpetuar a vitória de Cristo e introduzir o reino de Deus. Nós testificamos, nos posicionamos e oramos pela vitória de Cristo. A vitória já foi ganha. Cristo lutou contra o inimigo pela vitória. Nós lutamos com o inimigo na vitória de Cristo. Número 2. A obra da igreja na terra é introduzir o reino de Deus. Toda a obra da igreja é governada pelo princípio do reino de Deus. Toda a obra da igreja. Irmãos, vocês já consideraram isso? Talvez o Senhor irá nos guiar em algum momento no futuro a ter um treinamento de presbíteros com respeito ao reino e à igreja para se aprofundar nessas coisas. Porque esse ponto, toda a obra da igreja é governado pelo princípio do reino de Deus. A obra da igreja na terra é trazer o reino de Deus. E eu espero que os presbíteros, os anciãos, os irmãos que lideram, busquem o Senhor juntos e orem: Senhor, Senhor, estamos sendo governados pelo princípio do reino de Deus? Que está nos governando? Se não estamos sendo governados pelo princípio do reino de Deus, como que a igreja pode participar em trazer o reino de Deus? Número 3, a igreja é responsável por trazer a vontade dos céus à terra e por cumpri-la na terra. Em Mateus 6:10, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. E nós oramos assim. Que tua vontade seja feita em Lisboa, em Paris, em tantos lugares, que seja feita na terra, que seja feita em Amsterdã. Que seja feita em Amsterdã, como é feita no céu. Essa é a oração para trazer os céus à terra. A vontade dos céus na terra. E em Mateus 7, 21, é sobre fazer a vontade do Pai. Eles entrarão no reino como vencedores. Mateus 12, 50, qualquer que fizer a vontade do Pai, são de fato irmãos, irmãs, mães, do Senhor Jesus, como ele disse. Letra B. A igreja que vem à existência sob o domínio do céu, por submeter-se ao governo celestial, lida com o inimigo de Deus. Oh, como precisamos aprender juntos. Eu creio que o nosso professor, só temos um, o próprio Senhor. Oh, como precisamos desses pontos da seção B. A igreja vem à existência sob o governar dos céus. E agora estamos em submissão. Somos submissos ao governo celestial. Agora podemos lidar com o inimigo de Deus. Estamos sob o governo do céu. Estamos submetidos ao governo celestial. Podemos dizer isso. Podemos dizer isso na igreja: Senhor, estamos aqui, posicionados aqui, sob o governo do céu. E Estamos aqui caminhando para a submissão do governo celestial. E agora, nesta reunião, lidamos com o seu inimigo. Número 1, para que o reino dos céus seja estabelecido, há necessidade de luta espiritual. Vocês sabem muito melhor do que eu jamais saberei, o quão duro é a luta na Europa. Eu acredito que essa é a luta mais intensa em toda a Terra. E, queridos, aqueles que têm vivido ali e foram enviados ali para servir, todos eles sabem isso muito melhor do que eu. E a gente precisa se envolver nessa luta. Existe uma necessidade de luta espiritual, especialmente por meio do orar e de pregar o evangelho. Número 2. A responsabilidade da igreja é continuar a guerra que Cristo lutou na Terra. Continuar. Como podemos continuar essa luta na Terra? A gente não quer somente ler um ponto no esboço. A gente quer fazer isso para a sua glória, para envergonhar o seu inimigo. A igreja deve continuar a obra vitoriosa que Cristo realizou contra Satanás. Deve continuar a obra vitoriosa. Proclamamos isso, testificamos isso e vivemos, oramos. E agora a última sessão. A letra C é a igreja deve orar para trazer o reino de Deus. E o ponto 1 diz, eu vou voltar ao C daqui a pouquinho, mas o ponto 1 diz, a vinda do reino não é automática. Se não houver oração, o reino não virá. O reino não pode vir. A gente tem que ter esse pensamento. Bom, eu preciso cuidar do que eu estou fazendo aqui. E então o Senhor vai decidir se ele virá com o reino. E pode ser que não aconteça. O Senhor estabeleceu o princípio da oração. Isso envolve a vontade do Senhor. Essa minha vontade. Isso é o que eu quero fazer. Eu não irei agir sozinho. Eu preciso do meu povo na terra. Que eles concordem comigo e orem comigo. Orem por mim para que eu faça isso. Então eu vou cuidar disso lá na Terra. Então, voltando ao ponto C. Que nós possamos não somente buscar o reino primeiro, mas orar essa simples oração. Senhor, vem o teu reino. E o Senhor sabe. E o Senhor sabe com o coração bem suave, ele conhece o nosso coração, ele sabe que os santos não conseguem orar isso de uma forma tão forte, eles são jovens, eles têm um futuro diante deles, normalmente é assim. Eles podem orar, sim, Senhor, vem o teu reino, mas talvez possa esperar uns 40 ou 50 anos até que eu tenha feito isso e me tornado aquilo. É como se não tivesse dito nada, o Senhor sabe. Então, ele precisa nos constituir com os pensamentos dele, os sentimentos dele, que não importa qual a nossa idade humanamente falando ou espiritualmente falando, podemos verdadeiramente orar, Senhor, que o teu reino venha à terra. Senhor, termina essa era. Traga a era do reino. Número 2. 2. A oração da igreja é a maneira mais eficaz de conter Satanás. A oração da igreja. Eu não sou um presbítero na igreja. Eu honro, eu respeito, eu obedeço, eu sigo o liderado dos irmãos que fielmente estão ali, onde eu estou. Mas eu me pergunto, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Semana após semana, parece que fica pior. O inimigo, ele trabalha de uma forma tão dura. O Senhor está tentando dizer, será que o Senhor está tentando dizer alguma coisa sobre isso? Eu preciso da oração da igreja. Eu preciso de determinado tipo de oração vindo das igrejas nos Estados Unidos. Acordem! Sim, você precisa disso, dessa coisa, daquela outra coisa, e a reunião, mas isso não é a prioridade. Ore para lidar com o inimigo, para abrir o caminho para que a minha vontade seja feita na terra, no seu país, em Los Angeles, em Seattle, em Miami, em Filadélfia, em Nova York. Contém o inimigo, não o deixe ir sem qualquer limitação. Eu agirei, eu usarei o meu poder, minha autoridade, quando você fizer a oração necessária. Número 3. A igreja deve ser a porta de saída do céu, permitindo que a autoridade do céu seja expressada na terra. A igreja deve ser a porta de saída do céu. O céu tem ali um canal pelo qual pode fluir e fluir na Europa, que possa ter uma porta de saída em mais e mais cidades. Que maravilhoso! Em Paris, em Roma, se não tem cidade ainda, esperamos que muito em breve tenha em Viena. Em Atenas, em Estocolmo, em Copenhague. Oh, que ali possa ter uma porta de saída por meio da oração da igreja. Senhor, certamente tem algo em seu coração para a Dinamarca, para a Suíça, para a Bélgica. Oh, Senhor, em todos esses lugares, nós estamos aqui. Treina-nos para ser a porta de saída, permitindo que a autoridade dos céus seja expressada na terra. Ó, eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. Eu mesmo me sinto muito refrescado, inspirado, sabe, com um frescor, um amor fresco e uma apreciação pela vida da igreja. Quão abençoado nós somos de ser capazes de ser a casa de Deus, no seu lugar de habitação, sua família, para desfrutar tal família, tal tempo familiar no Deus triuno. Mas nós também somos o reino, participando na obra da igreja de trazer o reino, abrindo o caminho para que a autoridade do céu seja expressada na terra. E finalmente, o último minuto, ou por aí. Número 4. A oração genuína é uma obra conjunta com Deus para trazer o seu reino para a terra e levar a cabo sua vontade. Portanto, A oração é uma batalha espiritual. Mais cedo, falamos sobre uma igreja genuína. Não apenas uma igreja prática na atualidade, mas é uma igreja que está sobre a base, o princípio correto. Queremos uma igreja genuína, uma igreja saturada com a realidade divina. Agora, oração genuína. Eu não consigo aqui entrar nisso, eu só vou deixar aqui um comentário. Senhor, guarda-nos de orações que não são orações de fato. Às vezes pensamos, né, ou planejamos, né, nosso falar e falamos, ah, isso é oração. E o Senhor talvez diria, se nós abríssemos a Ele, isso não é uma oração real, isso não é uma oração genuína. Eu não ouço isso. As orações são orações são como uma bacia de ouro, mas não tem nenhuma bacia de ouro aqui. Eu coloco o meu incenso na bacia de ouro, né, de genuínas orações. Nós não deveríamos simplesmente acreditar ou presumir que tudo que nós oramos é genuíno. Por que nós não nos voltamos ao Senhor e dizemos, Senhor, treina-me para oferecer orações genuínas? Treina o nosso grupo, treina o nosso distrito, treina a nossa igreja. Para se envolver numa oração genuína, como um labor, uma obra conjunta com Deus, para trazer seu reino à terra e levar a cabo sua vontade na terra. Certamente, oração é uma batalha espiritual. Agora, enquanto eu termino essa mensagem, e mais um tempo precioso com vocês. E a única coisa que podemos ter por enquanto é via Zoom, mas honestamente falando, no meu coração e no meu espírito, eu estou com todos vocês. Eu percebo que enquanto eu estava falando essa mensagem, todos nós, e eu não sou uma exceção, temos uma grande questão para aprender. Essa mensagem abre uma esfera que nós precisamos explorar e buscar diante do Senhor. Talvez nós temos conferências, até mesmo treinamentos de final do ano, para que possamos entrar nos detalhes, desse esboço. Porque agora nós sabemos alguma coisa, né? Algo que nós não sabíamos 1 hora e meia atrás. Alguns de nós podemos dizer, não, eu sei onde estou. Quando eu vim para a vida da igreja, em Stuttgart, eu senti como se eu estivesse em casa. E eu sabia que eu não pertencia ali. Mas agora eu percebo que eu estou no reino de Deus. A igreja em Stuttgart é o reino de Deus expressado em Stuttgart. E agora eu percebo uma outra dimensão, um outro aspecto. Senhor, me ensina. Eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz. E eu acredito que o Senhor irá sorrir e dizer: Ó, com prazer irei te ensinar e te treinar a orar comigo, para que a vontade de Deus seja feita na terra e para que o reino seja manifestado na terra. E se você me permitir treinar, esta era chegará ao fim e eu voltarei e governarei a terra com os meus vencedores, meus correis, que viveram na realidade do reino e como igreja, como reino, e agora eles estão comigo como manifestação do reino na terra. Eu acredito que algo assim está no coração do Senhor. Ele realmente está conosco e nós devemos nos voltar a Ele e dizer: Senhor, nos treine, nos ensine, nos aperfeiçoe. Faça com que cresçamos, faça com que possamos desenvolver em vida para a maturidade. Nos treina para a vida na autoridade celestial, nos treina para encher todas as igrejas na Europa com a realidade divina para ser o reino. Senhor, nos edifica universalmente e corporativamente. É para isso que estamos aqui. O reino de Deus produziu a igreja, as igrejas onde nós estamos. Agora, nossa obra é trazer o reino de Deus para a terra, né, em glória, numa gloriosa manifestação. Que a vontade de Deus seja feita e que, pronto, seu reino venha à terra. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.